também a sua, com certeza. E provavelmente também a do LIVRE. Eu, neste caso, não sei se estou a exprimir a do PSD nem a do Governo, por uma razão simples, porque nunca discuti esse assunto no coletivo. E até admito que se o Governo tiver outra posição, eu vou ver, vou, como, mais uma vez, sou disciplinado, vou aqui naturalmente defendê-la. Mas eu, como alguém que pensa as coisas do direito constitucional europeu, acho que isso é mau. Acho que é mau para a Constituição Europeia que os Parlamentos Nacionais têm uma palavra a dizer na questão dos comissários. Depois eles virem à Comissão de Assuntos Europeus debater, isso já acho uma coisa muito positiva. Mas depois de estarem... A sua legitimidade deve ser uma legitimidade europeia e não uma legitimidade nacional e europeia. Este é o ponto que eu acho que é, sinceramente. Enfim. Depois... Eu o artigo 7 devia responder, mas não tenho tempo. Enfim. Enfim, vou ver se o CDS me deixa.
Vamos passar à fase de perguntas do grupo parlamentar do CDS e tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Senhor Ministro, está à vontade para responder à questão do artigo 7º, é uma questão efetivamente relevante nas respostas ao grupo parlamentar do CDS. Eu queria começar pela presidência húngara, sabendo nós que esta é uma presidência com características especiais. Especiais pelo país que exerce a presidência, obviamente que foi especial também pelo momento que coincidiu do processo europeu, designadamente da designação dos responsáveis máximos da União. Mas, relativamente às características especiais, em função de ser uma presidência exercida pela Hungria, liderada por um primeiro-ministro que é diferente daquilo que é a generalidade dos primeiros-ministros do contexto europeu, escolheu desde logo um slogan que era Europa Grande de Novo, onde é que já ouvimos isto, para fazer a Europa Grande de Novo começou por viajar para Moscou e para Pequim e divergir em absoluto daquilo que era uma linha essencial dos últimos meses e dos últimos tempos no contexto europeu, que era uma união muito forte no apoio à Ucrânia. E por isso a primeira questão tem a ver com isso. Se há algum risco daquilo que é para nós considerado extremamente importante, que é o apoio à Ucrânia num momento de guerra, que não é outra coisa, num momento de guerra, por termos no exercício da presidência europeia esta divergência. E depois sobre uma medida concreta do governo húngaro. Ao mesmo tempo que o governo húngaro quer fazer a Europa grande de novo, abriu também uma brecha naquilo que é a sua política de fronteiras, ao facilitar aquilo que é a autorização de residência a cidadãos russos e bielorrussos. Também aí, ao contrário daquilo que tem sido a evolução no contexto europeu e permitindo abrir uma brecha naquilo que é uma política de restrição relativamente a cidadãos russos e bielorrussos, escancarando as portas aos russos e aos bielorrussos. O que eu pergunto é se há ou não aqui algum risco. Depois, e para terminar, relativamente à participação portuguesa, a questão do relatório Draghi e a importância e a oportunidade que isso pode significar para Portugal. A questão de a Europa recuperar a competitividade, de ter um projeto que passe também por uma reindustrialização que é necessária para sermos mais independentes, se há ou não há aqui para Portugal uma oportunidade e como é que o governo português vê a capacidade de atrair investimento nessa lógica de recuperação da competitividade por parte da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida, Eu vou, porque não queria de maneira nenhuma deixar de responder aqui ao deputado Rui Tavares, e uma vez que me autorizou a fazê-lo, falo-ei. Vou-lhe dizer o seguinte, o que nós temos visto no contexto do Conselho da União Europeia é que, de facto, não tem havido passos no sentido de vir a ativar o artigo 7º, designadamente relativamente à Hungria. Embora, eu deva dizer que, face a algum bloqueio sistemático que tem havido decisões do Conselho Europeu e também do Conselho de Negócios Estrangeiros. Talvez essa oportunidade esteja mais próxima do que nunca. Mesmo assim, não acho que esteja próxima, mas estou a dizer que mudou o clima tem mudado bastante por causa de uma dissidência sistemática, isto é, as votações 26-1 são, nomeadamente em matérias que requerem unanimidade, são altamente frequentes. E, portanto, isso está a criar, na verdade, alguma consciência de que, como de forma, eu diria, a dada altura, ainda precoce, o deputado Rui Tavares anteviu, a melhor forma, eventualmente, de lidar com as violações do Estado de Direito era mesmo ativar o artigo 7º tão cedo quanto possível. Isso talvez tivesse prevenido um conjunto de infrações que hoje temos, e, enfim, eu já lhe disse isto mais de uma vez, e digo isso. Enfim, agora aqui, quanto ao deputado João Almeida, também, enfim, um pouco telegraficamente e prejudicado por esta resposta. O que eu devo dizer aqui, gostava, a respeito da questão da competitividade, de tocar um ponto que não podemos tocar aqui, e que eu julguei que ia ser um ponto-chave deste debate, ou pelo menos um dos pontos-chave, que é a questão do financiamento na União Europeia, e a questão de saber até que ponto é que a contração de dívida comum para determinados fins é ou não é um meio de alavancar esses investimentos. E o que eu vejo é que, apesar de haver uma grande divergência quanto a esta matéria, nas questões de segurança e defesa, parece haver um consenso em se poder criar um financiamento. O que é que isso faria? Faria com que deslocássemos os outros recursos todos para os outros fins. Fins, essencialmente, orientados para a competitividade. Claro que também a criação do mercado de indústria e defesa europeu é um grande fator económico de competitividade, mas a ideia era criar aqui um orçamento à parte, uma espécie de PRR para a defesa, se quiser assim, de forma a que todos os outros recursos pudessem ser mobilizados para tarefas que não a segurança e defesa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E vamos para a última fase de perguntas, desta vez do PAN. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, membros do Governo. Sr. Ministro, eu gostaria de começar primeiro por manifestar o nosso repúdio por aquela que foi a posição de Portugal, que retrocedeu na proteção do lobo europeu, ainda para mais ir atrás de uma opção estratégica do ponto de vista da União Europeia, que vai a reboque de uma vingança pessoal do Ursula von der Leyen, parece-nos absolutamente irresponsável naquele que é o compromisso com a proteção da biodiversidade e, em particular, de uma espécie tão icónica como o lobo. E esperamos que isto não venha a ter repercussões também aqui em Portugal. Mas no que diz respeito a não só àquilo que é a preparação do debate e da construção da União Europeia, é impossível nós não falarmos neste contexto da guerra, seja no escalar da violência no conflito israelo-palestino, mas seja também na Ucrânia. E eu gostaria de retomar aqui uma questão que foi de facto colocada e que acabou por não ter a oportunidade de responder, que tem a ver com a presidência húngara. E se de facto estamos em risco de face àquela que é a posição, mas também, de alguma forma, às declarações do conselheiro de Viktor Orbán, que veio apelidar de irresponsável a resistência de Zelensky à Rússia, se não está aqui em causa, por um lado, o apoio da União Europeia à Ucrânia, por outro, se não estamos de facto perante também uma mudança de posição que de alguma forma não só não respeita a autodeterminação dos Estados, porque tem-se falado muito a respeito do reconhecimento dos Estados no caso da Palestina e bem, mas também aqui no caso da Ucrânia não podem haver retrocessos. Por outro lado também, Sr. Ministro, gostaríamos de lamentar, tivemos hoje aqui na Assembleia da República a relatora especial das Nações Unidas para os Territórios Palestinianos, Francesca Albanese, durante a sua estadia não foi recebida por o Sr. Ministro, e gostaríamos de perceber o que é que está a ser feito para acompanhar o trabalho no terreno, tendo em conta a tragédia imensa que crianças, mulheres e outras vítimas inocentes estão neste momento a vivenciar num drama humanitário sem precedentes.
Olha, a primeira coisa que...
Sr. Ministro, tem que esperar que a mesa lhe dê a palavra. Então, muito obrigado, Sra. Deputada, para responder, e terminando assim este ponto de ordem de trabalhos, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros.
Sr. Presidente, as minhas desculpas, mas é uma das razões pelas quais eu não recebo, não é a única, essa relatora especial, porque ela não está cá nessa qualidade, está a título privado, é porque eu vim do México hoje, não é? E até lhe ofereci um ou outro horário em que ela não podia porque tinha outras atividades, mas sinceramente não tenho nenhuma obrigação de a receber porque ela não está cá a título oficial. Bom, e portanto nenhuma obrigação, e ela foi recebida no Ministério dos Estrangeiros, como os embaixadores normalmente não são recebidos pelo ministro, são recebidos por um diretor político, e portanto ela foi recebida por um diretor político do Ministério, e portanto isso é absolutamente normal. Quanto à questão do lobo, deixe-me dizer que cautelou-se claramente a questão do lobo ibérico, e portanto isso não terá nenhum efeito sobre Portugal, posso tranquilizá-la quanto a isso, e portanto é um aspecto que é um aspecto importante. Quanto à questão da presidência húngara, deixe-me só, uma vez que há uma relação entre as duas coisas, eu não respondi ao deputado Bernardo Blanco sobre a questão da Rússia, porque a Rússia fez declarações sobre as questões, os helicópteros Kamov, e queria dizer o seguinte: nós já estamos habituados a que a porta-voz do Kremlin de vez em quando faça algum bullying sobre as posições portuguesas. Mas não só, vai distribuindo pelos diferentes países europeus à vez. E, portanto, nós encaramos isso sempre com um grande respeito pelo povo russo, pela nação russa, pelo Estado russo, embora, obviamente, condenando de forma muito veemente as ações do regime de Putin e do regime russo. E, portanto, para não escalarmos, enfim, porque são, como eu digo, é uma retórica habitual, claro, a Hungria está nessa posição, uma posição difícil. Eu remeteria para aquilo que disse ao deputado Rui Tavares a esse respeito, que mostra um isolamento cada vez maior no seio do Conselho de Negócios Estrangeiros e no seio do Conselho Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos. A bancada do Governo vai permanecer, certo? O Sr. Ministro continua também? Não. Pronto, então, para assim a mesa pode-se despedir do Sr. Ministro, agradecendo a sua presença neste ponto. Este...
Vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Estrangeiros e da Cooperação para fazer a sua intervenção. Tem disponível... e foi igualdado o tempo? Tem 8 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, se dúvidas existissem, as ameaças crescentes colocadas à paz e segurança internacional vieram apenas comprovar o quão acertada foi a decisão da União Europeia ao propor aos Estados-membros a possibilidade de aprofundarem a cooperação em matéria de segurança e defesa. Para além da guerra na Ucrânia e da crise no Médio Oriente, subejamente mediatizadas, vimos surgir uma agudizada instabilidade na América Latina, o aprofundar de conflitos em África, uma crescente tensão no Pacífico, exemplos vivos dos desafios colocados a uma ordem internacional onde cada vez mais os valores democráticos e a estabilidade e a liberdade das nossas sociedades são desafiadas. Num ambiente de segurança global cada vez mais complexo e imprevisível, a colaboração e a solidariedade no quadro europeu são não só importantes, como indispensáveis. Afastando visões isolacionistas arcaicas, rejeitando extremismos nacionalistas egoístas, a CEP, Cooperação Estruturada Permanente, visa reforçar a colaboração em matéria de defesa e segurança entre os Estados-membros da União. Desde 2017, representa um passo significativo em direção a uma defesa europeia mais integrada, complementar, que projeta para o futuro a capacidade de resposta europeia face a ameaças emergentes, reforçando simultaneamente a autonomia estratégica da União e a complementaridade com a NATO. O empenho de Portugal na CEP demonstra o seu compromisso com a segurança e a defesa europeia, mas também com os valores que defendemos. Ao participar em vários projetos, Portugal tem demonstrado o seu desejo de contribuir para objetivos comuns da União Europeia em matéria de defesa. A contribuição de Portugal para a CEP sublinha, igualmente, o seu compromisso de longa data com o multilateralismo e a segurança coletiva. Enquanto membro da